Desfaremos agora a mesa de abertura e, após breve intervalo, daremos início às apresentações sobre ética, conservação da natureza e direito. Comunicamos que a próxima palestra será proferida em inglês e a tradução simultânea disponível para quem assim o desejar. Tenham todos um bom dia.
Em função do adiantado da hora, nós estamos muito atrasados na nossa programação. Nós vamos dar início imediato. Quero registrar aqui a presença do Pedro Piccolo, também representando as entidades da sociedade civil, manifestando posição pelo veto ao Código Florestal. E vamos, então, convidar, convido para compor a mesa o Leonardo Boff. Senhor Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor, ganhador do Prêmio Nobel Alternativo da Paz, oferecido pelo Parlamento Sueco em 2001, doutor honoris causa pela Universidade de Turim, Suécia, Rosário, Argentina e São Leopoldo, Rio Grande do Sul, foi assessor do presidente da Assembleia da ONU, Miguel Descoto, na gestão de 2009 e 2010. Foi professor visitante nas universidades de Harvard, Basel, Heidelberg, Lisboa e Salamanca. Convido o senhor Brendan McKay, professor e diretor do programa sobre responsabilidade e mudanças climáticas na Universidade de Griffith, na Austrália, co-presidente do Conselho Internacional da Carta da Terra, foi membro da equipe que a elaborou. É também membro do Conselho da União Internacional para a Conservação da Natureza. Expert reconhecido internacionalmente nos campos de ciência da conservação, ética ambiental, mudanças climáticas e biodiversidade. O professor também faz parte dos comitês consultivos, incluindo o grupo consultivo da Comissão Australiana do Clima. Nosso outro convidado é o ministro Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Brasília. Foi um dos redatores e relator-geral da Comissão de Juristas da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Possui inúmeros livros e artigos publicados no Brasil e no exterior em direito ambiental. Co-presidente da INES, International Network of Environmental Compliance and Enforcement e vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza. Fundou o Instituto O Direito por um Planeta Verde e a Revista de Direito Ambiental, publicada pela editora Revista dos Tribunais. Bom, nós vamos ter aqui um tempo de 20 minutos para cada panelista. Caso haja tempo, abriremos perguntas ao final. Estou meio preocupado porque nós já estamos com um atraso de quase uma hora em relação ao início desse painel. Informo aos participantes que a lista de presença deve ser assinada no balcão de credenciamento e que os certificados serão entregues ao final do evento. Então, vamos iniciar. Podemos começar pelo professor Leonardo Boff. Então, com a palavra, o senhor Leonardo Boff.
Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o senador Rodrigo Rollenberg, que está articulando esse encontro, todos da mesa, os presentes senadores e senadoras. O meu discurso vai ser radical no sentido de Paulo Freire, que vai tentar ir às raízes da questão. Porque estimo que nós não temos muito tempo, já encostamos nos limites físicos do planeta Terra, e se nós não pensarmos seriamente os nossos comportamentos e as atitudes éticas face à Terra, podemos ir, num prazo não muito longo, ao encontro de uma tragédia ecológico-social. Eu diria que é uma tarefa quase ilusória fundar a conservação da natureza sobre as éticas vigentes. Todas elas, talvez com exceção de Schopenhauer, estão fundadas em princípios equivocados, numa metafísica falsa ou insuficiente. Por quê? Porque toda a modernidade, desde o século XVI, considera a Terra como uma res extensa, uma realidade que não tem propósito, não tem inteligência, que é entregue ao ser humano para explorá-la e tratá-la, como diz Francis Bacon, como o torturador trata a sua vítima, para ela, torturada, entregar todos os seus segredos, coloca o ser humano acima da natureza e afastado e contra a natureza. Que ela é virgem, selvagem e tem que ser domesticada. E vê a função do ser humano colocado em cima dessa realidade, dominando-a, explorando a natureza em função dos seus objetivos de desenvolvimento e bem-estar, de forma ilimitada, no pressuposto errôneo de que os bens e serviços, os recursos naturais são ilimitados, e ilimitado é o tempo do progresso orientado para o futuro. Esses dois pressupostos são ilusórios, porque os limites da Terra já são manifestos, e se nós quiséssemos universalizar hoje o bem-estar que os países afluentes têm, precisaríamos pelo menos mais de duas terras. Então, nós não temos outra forma de pensar a nossa relação com a Terra, senão questionarmos a nossa ética. A questão não é econômica. A questão é qual é a relação que nós estabelecemos com a natureza, com a Terra. E aí precisamos de um novo paradigma. E creio que o resultado que hoje colhemos com uma crise generalizada do sistema vida, do sistema Terra, é fruto desses pressupostos que fundaram a civilização moderna e que hoje chegaram ao seu limite. Eu creio que Max Weber e Nietzsche viram claro isso. Max Weber nos fala do desencanto do mundo pelo fato do caso das religiões que dá lugar à secularização. Não é que as religiões desapareceram, elas estão aí e elas voltam com mais fervor. Mas a religião não é mais o elemento fundador de uma coesão social. Agora entra a produção e a função e não o valor e o sentido. Nietzsche anunciou a morte de Deus. Não é que Deus está morto e Deus morre. Nós matamos Deus. Com isso, Nietzsche quis dizer que Deus está socialmente morto. Em seu nome não se cria mais comunidades e relações sociais. Então a questão é como substituir e criar um novo reencantamento e um elo social que possa unir a humanidade num sentido de vida e num projeto de esperança. Nesse vazio entrou a temática dos direitos humanos e a temática da democracia. Mas elas, em sociedades profundamente desiguais, elas dificilmente são realizadas, especialmente a democracia, e muito menos os direitos humanos, que são, de modo geral, sistematicamente violados. Então, é nesse contexto global que vale a frase de advertência, é a primeira frase da Carta da Terra. Nós chegamos num momento da história da Terra e da humanidade em que devemos tomar uma decisão, fazer uma escolha. E o documento diz, a escolha é essa. Ou formar uma aliança global para proteger e cuidar da Terra e uns dos outros, ou então arriscar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. Então aqui se trata de algo de vida ou morte, e nós não podemos esperar. E é nesse sentido que cabe e tem relevância a Carta da Terra. Porque a Carta da Terra apresenta um outro sonho, um outro tipo de reencantamento da humanidade, e ela se monta a partir de um paradigma novo, que não é o paradigma clássico que divide e separa homem e natureza, a Terra do universo, mas vê a Terra e a humanidade como momentos de um longo processo de evolução, e a Terra como algo vivo, portanto, por detrás está toda a compreensão da Terra como Gaia, e toda uma comunidade de vida que nós devemos cuidar com amor, compaixão e compreensão. A Carta da Terra não gosta de falar muito de meio ambiente, fala de comunidade de vida. Isso por uma razão estritamente científica, porque todos os seres vivos, desde a bactéria mais originária, atravessando as grandes florestas, os dinossauros e chegando a nós, todos os seres vivos têm os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Então todos somos irmãos e irmãs, somos parentes, formamos uma grande comunidade de vida. O ser humano é um elemento dessa comunidade de vida com uma singularidade. Só ele é um ser ético, isto é, um ser que pode cuidar e pode destruir. E segundo a tradição judaico-cristã, ele foi colocado no Jardim do Éden para cuidar e para guardar. Cuidar é uma relação generosa que protege. Guardar é uma relação de sustentabilidade, permitindo que as coisas continuem, se reproduzam e possam continuar na comunidade de vida. Então, a Carta da Terra tem essa visão da responsabilidade, primeiro, uma visão nova da Terra. Não é simplesmente uma coisa que está aí para ser explorada, é algo vivo que tem que ser respeitado e amado. Ver a comunidade de vida com seus diferentes representantes, que são os seres vivos e inorgânicos, cada um com valor intrínseco e por isso deve ser respeitado e deve ser acolhido. E ver também a articulação entre a justiça econômica, social, com a justiça ecológica, porque formamos um grande todo e porque todas as questões econômicas, políticas, culturais e espirituais estão interligadas, porque, segundo a nova visão ecológica e tão bem acentuada pela mecânica quântica, tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos. E formamos um grande sistema que se complexifica cada vez mais, que se expande, se autocriando e criando novas singularidades e novas realidades complexas, da qual, desse processo, nós somos representantes e também fruto. Então, a Carta da Terra, nesse sentido, nos apresenta um novo sonho possível para a humanidade, uma nova forma de reencantar e ter pontos de referência que podem criar um elo comum que nos possa unir para preservar essa herança que recebemos do universo ou de Deus e considerar a casa como lar comum nosso e de todos os demais seres que estão aí incluídos e cuja responsabilidade para entregá-la às futuras gerações cabe à nossa geração. Então, nesse contexto que vale a Carta da Terra como uma nova forma de criar um novo pacto social, histórico, dentro da humanidade, que possa manter unida a humanidade e enfrentar as várias crises que nos assolam. Indo direto ao tema da ética, eu diria que para fundar uma nova moralidade dentro dessa nova situação, eu vejo que dois pressupostos devem ser preenchidos. Em primeiro lugar, a nova ética não pode se fundar em éticas regionais. Ela tem que ser uma ética fundada naquilo que é comum a todos os seres humanos e todos possam realizar. E por isso é importante identificar aquilo que é constantes antropológicas de todas as culturas e seres humanos sobre os quais podemos fundar alguns princípios mínimos de ética. Não uma ética mínima, princípios mínimos de uma ética. Em segundo lugar, devemos resgatar aquela dimensão tão resquecida, se não recalcada pela modernidade, que é onde nasce o mundo das excelências, os valores, que é a razão cordial. Nós vivemos na inflação da razão intelectual, da razão funcional, técnico-científica, e deixamos de lado a razão mais fundamental, que é a razão cordial, a razão sensível, a razão ligado aos valores. Hoje nós sabemos que há toda uma discussão filosófica, cito alguns nomes apenas, de Mafesoli na França, de Adela Cortina na Espanha, de Goleman com sua inteligência emocional e entre nós, como Muniz Sodré, Duarte Júnior da Unicamp e outros, que tentam exatamente enriquecer a nossa experiência intelectual com a razão cordial. Por que razão cordial? Porque nela está o nicho onde se elabora o mundo das excelências e emergem os valores que são definitivos para o ser humano. Nós sabemos que essa razão cordial, essa razão afetiva, ela está fundada naquilo que chamamos o cérebro límbico, que surgiu há 225 milhões de anos atrás, quando no processo de evolução irromperam os mamíferos. E com os mamíferos surgiu o afeto, surgiu o cuidado, surgiu a paixão, surgiu o sentimento, porque os pais ou a mãe cuidam da cria. E nós não somos animais racionais, nós somos mamíferos racionais. Então a estrutura de base do ser humano não é a inteligência, não é a razão. Isso toda a filosofia moderna diz, que antes da razão existe o mundo da passionalidade, o mundo do pathos, o mundo do amor, o mundo da afeição. E acima da razão existe uma inteligência, existe o lado contemplativo. Não renunciamos à razão porque ela é fundadora das orientações que nos dão a vida, mas não podemos aceitar a ditadura da razão que foi instaurada pela modernidade. Daí é importante completá-la pela razão cordial, que ela nos faz sensíveis, nos torna abertos ao diálogo, faz sentir e sofrer com a realidade que sofre e que se alegra. Então é importante, nesse novo paradigma, o resgate dessa dimensão fundamental, que é a razão cordial. Porque sem ela, possivelmente, nós não vamos nos empenhar na defesa do meio ambiente e no amor à terra e na exaltação do princípio da vida. Dado esses dois pressupostos, fundar naquilo que é de comum aos seres humanos e no resgate dessa razão fundamental, eu vejo sete pontos importantes de uma ética destinada a preservar, conservar e expandir a natureza e o planeta Terra. Primeiro, a ética do cuidado. Nós sabemos da mais alta tradição filosófica que vem dos romanos e ganhou a sua mais refinada elaboração em Martin Heidegger, em Ser e Tempo, que o cuidado é a essência do ser humano. O ser humano se define pelo cuidado. Se nós estamos aqui é porque nossas mães, quando nos receberam nesse mundo, tiveram infinito cuidado de nos acolher e cuidar, porque não teríamos como deixar o berço e buscar o nosso alimento. Então, o cuidado é aquela pré-condição para que os seres emerjam, é aquele condicionador prévio a todo comportamento, para que o comportamento seja benéfico e não destrutivo. Tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos, e tudo aquilo que cuidamos, nós amamos. Se nós não cuidarmos de cada ser, de todos os ecossistemas do planeta Terra, vão é a palavra sobre a sustentabilidade. Sustentabilidade depende do cuidado das coisas todas para que elas sejam preservadas e se mantenham unidas. Segundo, é o respeito e veneração a todo ser. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que vive, merece existir, merece viver, e aqui somos frontalmente contra o darwinismo social e mesmo evolutivo. Toda a nova cosmologia diz que a lei universal do universo não é o triunfo do mais apto ou do mais forte, mas é a cooperação, é o respeito de todos os seres, e esses seres têm que compor a comunidade de vida e devem coexistir junto conosco. Porque nós não respeitamos todos os seres, temos que continuamente falar em respeito dos direitos humanos, respeito às pessoas humanas. Se respeitássemos todos os seres, não precisaríamos educar ninguém ao respeito. Respeitaríamos a todos da mesma maneira. Em terceiro lugar, uma ética da cooperação, da solidariedade. A Carta da Terra insiste que todas as questões e todos os seres estão interdependentes e são ecodependentes. Nós sabemos pela bioantropologia que o salto da animalidade para a humanidade se deu quando nossos ancestrais primatas iam buscar os seus alimentos e não os comiam cada um para si, mas os levavam para o grupo e cooperativamente, solidariamente, distribuíam entre si. Então foi a cooperação, a solidariedade que nos fez humanos, e aquilo que foi verdade ontem será verdade hoje. Isso vai frontalmente contra a lógica básica do mercado e da nossa da economia vigente, que ela se rege não pela cooperação e a solidariedade, mas se rege pela competência e pela concorrência. Então, mais do que tudo, precisamos de cooperação. Como dizia Nicholas Stern, o representante da Rainha da Inglaterra em Copenhague, nós não chegamos a nenhum consenso nas questões globais da humanidade, porque não estamos habituados à cooperação. Só cooperamos em momentos de desastres ou de guerra, mas não é da cultura da cooperação e da solidariedade. Enquanto não tivermos isso e superarmos o nosso atávico individualismo, nunca chegaremos a convergências globais que salvarão o sistema Terra, o sistema Vida.